Ela já orou na primeira parte. Ela está agradecendo as orações dos irmãos. Então, continuem orando. Ela tem sido agraciada aí por Deus e Deus tem usado a sua vida aí na vida dela. Alan também está com a gente aí? Legal ver você. Os amigos do Murilo, é isso? Ah, esse aí já é conhecido. Que legal, bem-vindos todos. A dona Elza também, a mãe do Samuel, da Letícia, bem-vinda também. Gostoso ter cada um de vocês, os conhecidos também. Quem gosta de chocolate? Tá, agora, quem não pode comer chocolate, que esse é com açúcar. Isso, João, gostei. Isso aqui vai ser somente para aqueles que têm de 0 a 15 anos. Tá? Os pequenininhos não podem ser representados pelos pais, viu? Pais aí que tem filho de 1 ano, 2. Só que não vai ser assim de graça, vocês vão ter que participar. Tá bom? Então quem tiver muita vontade, presta atenção e você vai poder ganhar um bis. Qual que é o nosso tema hoje? É hora de perseverar. O que, que tem como foto ali? Cadê, Ezequiel? O que, que você está vendo aqui nessa foto aqui? Que bichinho que é esse? Uma formiga. Ela está carregando o quê? Uma folha. As formigas são perseverantes? São. Eu só queria fazer uma diferença entre esse tipo de perseverança que Deus já programou para trabalhar assim e a perseverança que o mundo aplaude, né? Tem uma diferença, a perseverança que Deus deseja e aquela que o mundo tanto nos incentiva. A de Deus, Ele já deu o projeto correto, bom, e é nele que a gente deve perseverar. O mundo, ele cultiva, não, você tem que tentar, mesmo que você cair, que você errar, mas prossiga, continue. Então, é uma perseverança, mas às vezes depende de N tentativas para acertar. Ainda bem que o nosso Deus não nos deixou a cega, simplesmente persevere e aí lá na frente vai dar certo. Como Thomas Edison, que fez 999 experiências para descobrir a luz e só na milésima conseguiu. Claro, é um tipo de perseverança. Mas ainda bem que Deus não nos faz fazer ensaios durante 999 vezes para saber o que é certo. Entenderam a diferença aí? Deus, ele tem já um projeto, já deu os recursos, já falou, é desse jeito. Ele fala, entra nisso que isso dá certo. Na primeira já dá certo. Mas persevera nisso. Tá? Então, vamos focar essa ideia aí, da perseverança. O crente precisa de perseverança? O cristão foi chamado para perseverar? Sem dúvida, acho que não há nenhuma interrogação em relação a isso. Vocês concordam também que tem tempos que parece que urge mais a perseverança? Parece que tem tempos que onde parece que isso se torna mais importante? Geralmente, quando a maré é muito contrária. Quando todo mundo vai um pouquinho na mesma direção, parece que a própria inércia já, né, nos leva. Mas quando há oposição, quando há contrariedades, quando, quem sabe, os cristãos viram um grupinho cada vez menor e até por alguns coagido a abandonar, nos é lembrado, olha, persevera. Mesmo que você não veja, talvez, grandes consequências desse teu viver em termos de igrejas cheias ou de salvação assim em centenas, mas o nosso Deus continua dizendo, persevere, porque eu me agrado daqueles que, mesmo sozinhos, lá na sua casa, mesmo que ninguém mais siga a Cristo, ele se agrada daqueles que sozinho, mesmo lá em casa, perseveram, lá no trabalho. Então, eu acho que nós vivemos esse tipo de tempo hoje, onde os cristãos são cada vez um grupinho menor, e os outros, que não querem saber de Deus, cada vez maiores, fazendo pressão, ridicularizando, mas aí vem essa palavrinha de Deus dizendo, persevere, assim mesmo, porque eu me agrado daquele que continua fazendo aquilo que eu pedi para ele fazer. E Deus, então, nos dá as forças para isso. Antes de ver no que um cristão deve participar, é importante a gente definir o que é perseverar. Alguém aí, até 15 anos, saberia me dizer o que é perseverar? Ó, o primeiro bicho já vai ser dado para quem falar alguma coisa parecida aí com isso. Não precisa acertar em cheio, não. Uma ideia aí. Até 15 anos, Lurdinha? Oh! Ela quer o bis. Mas eu vou dar para ela o bis, porque a Lurdinha hoje é especial. É só um, viu, Lurdinha? Só um, viu? Próximo domingo não vai ter mais. Fala. Persistir no objetivo. Que definição bonita, hein? Muito legal. Alguém tem mais uma palavrinha aí diferente de persistir no objetivo? Não desistir. Não desistir. Legal. Que mais? Até 15. Você está com 16 já, né? Marina, fala mais alto. Sempre ir para frente, não voltar para trás. Vem aqui, você vai conseguir pegar? Porque tem gente lá querendo pegar o seu bis, viu? Eu percebi, por isso que eu te chamei. Insistir em alguma coisa específica. Permanecer. Deus nos chama para permanecer naquilo que Ele já nos deu. Quem se lembra de essa palavrinha permanecer que aparece num capítulo do Evangelho de João, assim, várias vezes? João? João 15, Aninha. Foi diferente, foi o 15, o capítulo 15. Ser estável. Durar. Persistir. Olha lá, definição do dicionário. Não mudar de intenção. Quantas vezes o cristão muda de intenção? Ah, eu estava com intenção, Deus tocou no meu coração, aí passo no dia seguinte, parece que a intenção já mudou, né? Esqueceu, deixou. Contrário de abandonar, de renunciar. Está tudo bem? Todo mundo entendeu? Você está em pé porque quer ganhar um, é? Quer ganhar um bis, Ana Sofia? É? Você está de olho no bis, né? Agora você vai poder participar de novo. Então, olha, perseverar é isso aí. É hora de perseverar? Sempre foi hora, para o crente sempre, né? No que devemos perseverar? Então, vou esticar, de 0 a 20. Ideias em que o cristão deve perseverar? Você. No que você crê, acha que um crente deveria perseverar? No quê? Em quê? Continuar a falar? Legal, isso aí, testemunhar. Oi, perdão. Quase, Esther. Bate aqui um bis na cabeça, aí faz um galinho assim. A Esther está querendo falar? Tá bom. Então ela falou, ó, perseverar no evangelismo, no testemunho, falar de Cristo. E isso, precisamos perseverar nisso. O que mais? Perseverar nas promessas de Deus. Ah! Que tipo de promessa? Fala para teu pai ajudar. Um tipo de promessa que a gente deve perseverar. Vai pensando aí. Você. Pregar a palavra de Deus. É um pouco aquela ideia, mas é o testemunho. Pregar, eu vou considerar outra resposta. Legal. Falar da palavra de Deus, sem dúvida. Ensinar, pregar, prega, quer seja oportuno, quer não. Quem mais? Ah, Sofia. Perseverar na oração. Ixi, a minha mira não está boa. Você já foi. Perseverar na palavra de Deus? Sem dúvida. Você tem perseverado? O que seria perseverar na palavra? Tem que conhecê-la, né? Tal, e depois vivê-la, obedecer. E aí, achou uma promessa aí para Esther? Está comendo bis, não dá para falar. Você. Perseverar na vida eterna? Vamos mudar essa frase? Vamos falar perseverar na confiança de que a vida eterna é certa. Legal, né? Joia. Nós temos que fazer um projeto de goleiro aqui na igreja, porque o povo está ruim de segurar o bis aí, né? Perseverar na fé. Legal. Samuel, pode devolver para o Mateus. O que mais? Alguém lembra mais alguma coisa? Na doutrina, quem falou? Até 20 anos, quem falou? O que é que sua mãe falou? Na doutrina de quem? Na doutrina de Deus? Tá bom, vai. Na doutrina dos apóstolos, legal, é a palavra de Deus. Que mais? O que a gente está fazendo aqui? Perseverar no quê? Hã? Comunhão. Abaixo de 20 que falou isso aí. Você já ganhou. Vanessa, você vai ganhar. Que mais? O que a gente, faz com os nossos dons espirituais? Quem falou? Perseverar, mas agora está aumentando a idade, né? Então, ó, acima de 70 anos, agora. Acima de 70 anos. Agora todo mundo fica bonzinho, olha só que interessante. Perseverar no amor, quem falou? Dona Luzia, não é o caso, mas ela vai ganhar o bis. Tem mais 5 bis aqui. O Ministério de Música fez o que hoje de manhã? Se apresentou? Não. Perseverar no serviço, né? No serviço, no exercício dos dons espirituais. Na adoração, Dona Júnia ganhou. Aquele lado no fundo lá não ganhou muita coisa, né? O que vocês falaram? Fala de novo. Comunhão! É lá pro Ricardo, viu, Héctor? É pro Ricardo. Pode falar. Nas tribulações, sim. E eu vou eleger um representante que vai dar para a vovozinha mais antiga aqui da igreja. Acima de 70 anos. Acima de 100. Dá para ela, por favor. Tudo isso que vocês falaram está correto. Perseverar na vigilância, no congregar, na santificação, ser de santos porque eu, isso tem lá do Antigo Testamento até o Novo, Deus é santo e Ele pede santidade, tudo isso está certo, Deus quer que a gente persevere naquilo que é o desejo, o projeto de Deus, mas hoje de manhã eu queria só focar 3 características de alguém que persevera em seguir a Cristo. Para isso, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 57 até 62. E essa imagem aí, porque são 3 sujeitos, 3 pessoas, e em cima desses 3 tem aí, cada um deles tem uma característica que é ressaltada pelo Senhor Jesus. E vamos ver então 3 coisas que se referem a perseverar em seguir o Senhor Jesus. Lucas 9, versículos 57 a 62. Crianças, adolescentes, todo mundo abre a sua Bíblia, leia, acompanha aí comigo. Quem não encontrou, diga misericórdia, que eu espero mais um pouquinho. É o caso da Sofia, eu vou te esperar. Vai fundo aí. Quem já achou, fala amém, né? Glória a Deus, isso. Legal. Hoje tem Bíblia de tudo quanto é tipo, tamanho, cor, digital. Todo mundo achou? Pedro ali, achou? A Gabi também achou? Legal. Quem está sem Bíblia aí do lado, presta bem atenção. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse. Alguém está dizendo para quem? Para Jesus. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu. As raposas têm seus covis. O que é covil? É a toca dela, a toca da raposa. E as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem que é Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. O que é reclinar? É encostar a cabeça. Uma outra pessoa disse, Jesus está dizendo um para o outro. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por esses versículos deixados na tua palavra, que servem para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a correção, para a educação na justiça, e que eles façam, então, isso que te apraz nesta manhã. O coração de uma criança, de um jovem, de um adulto, no meu, Senhor Deus, que teu Espírito trabalhe para que aprendamos a perseverar ainda mais no teu projeto, nas tuas coisas, no que o Senhor deseja, que perseveremos todos como igreja em seguir o Senhor Jesus. Fala conosco, dá momentos realmente de trabalhar o teu Espírito em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Três características de quem persevera em seguir a Cristo. A primeira característica é que essa pessoa que persevera, que deseja perseverar em seguir a Cristo, ela vai abrir mão dos confortos e das conveniências da vida. E para ilustrar isso aí, eu trouxe um par de chinelos. O que você se lembra quando você vê chinelo assim? Tranquilidade, né? Férias, talvez. A ideia do chinelo é que você chega em casa e tal, relaxa e fica confortavelmente, com os teus pés aí, descansando, relaxando. Então os chinelinhos vão ficar aqui, representando essa característica que Deus quer de todo aquele que deseja segui-lo. E onde é que a gente vê isso aí? Porque logo que esse primeiro sujeito fala assim, Senhor, eu vou te seguir, para onde quer que fores. Lembra da Ruth também, falou isso para o Imi, né? Eu vou te seguir, aonde você for, eu vou atrás. E Jesus falou, bom, isso é legal, só que é o seguinte, você sabe o que vai custar me seguir? As raposas, elas têm os seus ninhos, têm a sua casinha, têm a sua toca. Os pássaros, eles também têm o seu ninho. Tem ninho de gravetinhos, tem ninho de barro, tem ninho de tudo quanto é jeito. Mas elas têm a casinha delas. Mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Estava querendo dizer o que para ele? Olha, se você quiser me seguir, tem noites que você vai dormir sem ninho. Tem momentos onde você vai querer muito descansar, mas vai ser exigido alguma coisa diferente. Você está pronto? Você sabe o que significa seguir a Cristo? Não é vida boa, mansa, tranquila, numa rede com suco de laranja e sol o dia inteiro. Jesus está chamando a atenção desse jovem, dessa pessoa, dizendo para ele, olha, tem um custo aí envolvido. Vamos pensar no que seria para nós hoje seguir a Cristo. Vamos pensar numa criança aí. Quem são... deixar você brincar. Olha aí, ó, de forma prática, na escola. A gente vê isso desde pequenininho. Eu fui criança também. Isso é meu, eu peguei primeiro. Mas quem quer seguir a Cristo e permanecer, perseverar, vai deixar a vez para o outro. E vai deixar um brinquedo e fazer a outra pessoa alegre, feliz, por amor a Cristo. Talvez aí para alguns jovens,
possa significar deixar algum jogo de futebol e, quem sabe, vir numa reunião de oração aqui na igreja, deixar um show que você tanto gostaria ir para dedicar mais tempo para a leitura da palavra de Deus. Talvez, para um adulto, seja até abrir mão daquele soninho que você sempre faz em determinado horário e ajudar talvez um colega de trabalho que está passando problemas lá na sua casa e você se oferecer e dizer: olha, à noite eu durmo cedo, fico cansado às 8 horas já, mas eu vou na sua casa porque eu estou vendo que você está precisando de Deus e eu conheço um Deus que pode te ajudar aí no seu relacionamento complicado lá com a sua esposa, com seus filhos, queria orar com você. Você está disposto a, por amor a Deus, abrir mão de certos confortos e conveniências? Deus não é contra a sua casa, não é contra uma cama com um colchão gostoso, não é contra um chinelinho, você chegar em casa e colocar o seu pezinho arejando. Mas é bíblico, a palavra de Deus nos diz: olha, tem um custo envolvido. Se realmente você quer perseverar em seguir a Cristo, todo dia vai ter uma oportunidade onde você vai poder abrir mão lá daquele momento, daquele seu brinquedo, para deixar para o amigo, ou abrir mão de um programa em prol de uma vida, em prol de que o reino de Deus cresça e que o nome de Deus seja glorificado. Dinheiro também. Você está disposto a abrir mão, quem sabe, de uma saída para uma churrascaria e gastar R$200, ou hoje é moda, né, comida japonesa, e pegar e falar: isso vai ser para missões, aquilo que eu gastaria lá, vou fazer um lanchinho na minha casa, bem mais barato. Isso é perseverar. Aí eu lhe pergunto: tem acontecido isso nas suas semanas? Isso é um sinal, se você está perseverando em seguir a Cristo ou não. Se a vida está muito boa, muito confortável e abastada, e isso não gera alguma coisa que vai além disso, então sinto dizer que você está perseverando muito mais consigo mesmo do que em seguir a Cristo. Então pense, são alguns exemplos, tem N exemplos, e você sabe qual que é aquele seu que Deus está pedindo de você. Aquilo que você deve abrir mão em prol do nosso Deus e do crescimento do reino de Deus. E Jesus está alertando esse rapaz, dizendo: olha, legal você me seguir, mas tem um preço, está disposto? Alguns olham para Jesus e falam: tadinho do Senhor Jesus, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Deus não precisa da sua e minha compaixão. Não precisamos olhar para o Senhor Jesus para dizer: olha, ele nem tinha um travesseiro para dormir. Não é essa ideia. Ele quer que você e eu tenhamos, se eu posso dizer assim, compaixão, desgraça. Olhar para nós, ter pena, para dizer: como eu sou pecador. E Lamentações diz: se alguém tiver que chorar, chore pelos seus próprios pecados. Então, diga para você mesmo: tadinho, se a sua casa, se os seus bens, se o seu status, se a sua vida te impede de seguir a Cristo, então é nesse sentido que você deve olhar e dizer: Deus, eu não quero estar preso, eu não quero ser escravo das coisas desse mundo e deixar de te seguir como o Senhor desejaria que eu te seguisse. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem promessas para esses que perseveram dessa forma. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Seguir a Cristo é abrir mão de conforto e conveniências, que é bem diferente da teologia do conforto que está se pregando hoje. Da teologia que prega que Deus, ele veio trazer toda sorte de conforto e de casas maravilhosas e carros caros. É bem diferente a proposta do Senhor Jesus. Porque isso é um conforto para você. E Jesus não veio trazer conforto para você. Ele quer que você o glorifique. Ele quer ser engrandecido. E aí ele diz, eu vou cuidar de você. Como consequência de todo esse seguir a Cristo, exclusivamente a ele, ele fala, eu vou cuidar, eu tenho cuidado dos pássaros, das raposas, eu vou cuidar de você. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Tudo bem até aí? Quem está disposto a abrir mão de algum conforto nessa semana, praticando esses exemplos ou qualquer outro, aí junto com seus amiguinhos de escola, chegar, hoje eu vou ser diferente, está aqui o meu brinquedo, é para você brincar. Seria legal, não seria? No jogo de futebol lá dos adolescentes, todo mundo quer ser escolhido, todo mundo quer começar primeiro a jogar, não é? Quem sabe, olha, hoje você vai jogar primeiro. Quando você cansar, eu entro. Olha que legal. Isso é seguir Cristo, isso é demonstrar amor, abrir mão de um conforto, de um desejo, de uma conveniência em prol desse amor a Deus e ao próximo. Segunda característica, o segundo aí, ele se antecipa, não, perdão, o primeiro que se antecipou, né? Esse segundo é Jesus que diz, segue-me. Mas aí o nosso amigo responde e diz o seguinte, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus, ele diz o seguinte, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos.
Aqui, eu não tenho mais bis para quem adivinhou, mas é um sino. Como é que a gente vai fazer a conexão aí desse segundo com esse sino? Aquele que persevera em seguir a Cristo, ele vai se preocupar primeiramente com o Senhor. Esse aí, ele até estava disposto a responder ao apelo de Jesus, que dizia, segue-me. Ele falou, legal, mas primeiro, deixa eu sepultar meu pai. A gente não sabe se esse pai já tinha morrido ou se ele está se referindo ao seguinte, olha, um dia meu pai vai morrer. Quando ele morrer, eu vou sepultar, aí eu vou estar livre para te seguir. Talvez essa ideia seja a mais fácil e a mais, enfim, que reforça aí a ideia. De uma forma ou de outra, ele queria primeiro fazer aquilo que ele desejava. A Bíblia aqui, Jesus não está condenando um pai, um filho a enterrar o pai, pelo contrário, respeito, isso faz parte até para um judeu, era meio que uma obrigação esse filho enterrar o pai. Aqui a questão é o coração, ele não estava disposto a priorizar Deus, ele queria primeiro acertar a vidinha dele, cumprir aquilo que ele entendia como sendo sua responsabilidade e depois, então, ele viria e faria seguiria a Cristo e faria alguma coisa por ele. Alguns exemplos, o que a gente pode pensar? Você está disposto a, primeiro, você ler a Bíblia e depois assistir televisão? Quão facilmente a gente vai deixando lá para o final do dia, da noite, as coisas que são importantes? Não, primeiro o videogame. Não posso perder. Ah, o filme da tarde, não, aí você não pode, nunca vai passar. E aí, o Senhor Deus, a palavra de Deus, o testemunho, vai ficando em segundo plano. Estudos aí para os jovens. Não, é época de estudar. Legal. Primeiro estudo, depois Deus. Errado, errado. Primeiro Deus. Ele quer estar presente nos seus estudos. Quem troca Deus pelos estudos, está fazendo mau negócio. Porque vai ficar apavorado, se for bem ou se for mal, está indo por conta e risco sozinho. Agora, aquele que coloca Deus em primeiro, fala, Deus, estou aí, fiz a minha parte, me ajuda. Se o Senhor quer que eu passe, eu sei que eu vou passar. Se o Senhor não quiser, sei que eu não vou passar. Não vai ser o fim do mundo, porque Deus é primeiro, Deus não passa. E Deus tem um projeto para todo mundo. O melhor! E eu tenho visto pessoas trocando, e em nome de um período, em nome de uma fase, não, essa fase é de brincar, sou criança, vou brincar. Não, Deus primeiro, Deus quer estar na brincadeira, é muito diferente. Jovens,
Estudem, mas se você não colocar Deus em primeiro, você está trocando. Os adultos, quando aposentar, aí eu vou vir na igreja nas vigílias de oração. Quando aposentar, eu vou vir na escola dominical. Mas agora não dá. Quanta coisa invertida e que a gente vai vivendo e vai se justificando. O trabalho. Trabalho primeiro. Depois, o Senhor Deus. Afinal, Deus quer que a gente trabalhe. Sim. Mas se o teu trabalho está roubando esse relacionamento com Deus, está errado. E o Senhor Jesus, então, quando convida esse jovem e que ele fala essas coisas, Jesus descobre que o coração dele está primeiro focado nele mesmo. E aí é meio que o resto, as sobras, vão ser para o nosso Deus. E aí Jesus então diz o seguinte: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Eles fazem muito bem isso. Agora, os vivos, só eles podem pregar o reino de Deus, falar da vida de Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte: que os vivos espiritualmente não se ocupem das coisas mortas desse mundo, porque eles sabem fazer bem, os mortos sabem cuidar de coisa morta. Mas os vivos, Deus quer que se ocupem daquilo que é eterno, daquilo que realmente é vida. E aí ele termina dizendo: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Isso os mortos não podem fazer. Então, se você está vivo espiritualmente, ninguém melhor do que você para fazer isso. Os mortos não vão fazer. E se você não fizer, ninguém vai fazer. Seguir a Cristo, perseverar em seguir a Cristo, significa priorizar o Senhor Deus. Significa se preocupar primeiramente com o Senhor, tendo um relacionamento com Ele. O resto é desdobramento. Ensinar, pregar a palavra a quem está do seu lado. Não é aqui do púlpito. Aqui é para alguns que Deus chama. Deus quer que a gente fale ali onde você estuda, onde você trabalha, fazendo avançar a causa de Cristo na terra. Daqui a alguns anos, para todos nós aqui, não vai significar mais nada estudos, nem dinheiro, nem a família, porque no céu não vai ter casamento. Não vai significar mais nada. Daqui a 100 anos, não vai significar mais nada para todos nós aqui. Agora, vai significar se você pregou a palavra, se você fez parte do avanço desse reino de Deus na terra. Porque você é vivo e você tem solução para aqueles que estão à sua volta. Crianças, aproveitem. Falem para os seus amigos do acampamento. Convidem. Falem para eles que tem um Deus, o Deus da Bíblia, que tem aí um amor muito grande e tem, pode dar uma perspectiva de vida completamente diferente. Aproveitem. As crianças são mais desinibidas até muitas vezes. Eu lembro meu filhinho, o Felipe pequeno, no elevador, entrou um senhor e falou: você conhece Jesus? Ele lembra até hoje quando a gente cruza com ele no elevador. Simples, espontâneo, mas faz a pessoa pensar nisso. Deus não nos salvou para sermos médicos, advogados, engenheiros, professores, comerciantes, vendedores ou qualquer outro profissional. Deus nos salvou para que fôssemos seus servos e discípulos. E como discípulos de Cristo, sirvamos a Deus como médico, um discípulo de Cristo servindo como advogado, um discípulo de Cristo que o sirva como engenheiro, professor, comerciante, vendedor, funcionário público. É isso que você está disposto? A servir a Deus através daquilo que Ele tem colocado às suas mãos? E a terceira característica, novamente aqui, um outro candidato a seguir o Senhor Jesus, ele que diz: seguir-te-ei, Senhor, como o primeiro, ele que toma iniciativa. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Segunda característica, por que o sino? Imagina você lá no restaurante, lá um chique, tem lá um sininho. Quando você faz assim, o que acontece? Você é servido. Chega alguém, pois não, o que o senhor deseja? Então, aquele que quer perseverar em seguir a Cristo, ele abre mão de ser ele o centro. o servido, mas ele serve. Primeiro Deus e os outros, depois ele. Então o sininho é para lembrar de que você e eu não somos o centro. A gente abre mão das nossas vontades para priorizar o Senhor. E essa é a terceira característica. Vou representá-la com um... Não é um espelho, é um... O que eu estou fazendo? Retrovisor, legal. É um retrovisor, tá? E um pouquinho de imaginação, vocês vão chegar lá. Né? Um retrovisor. O crente, o cristão que persevera em seguir a Cristo, ele não olha para trás. Deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Apegado, amarrado, afetivamente, sentimentalmente, à sua família. E a família, ela passa em primeiro e depois Deus. É como se dissesse, olha, Deus legal, mas eu preciso além de Deus também dos meus queridos. Família é projeto de Deus. O Senhor Jesus não está aqui criticando, falando para abandonar a família, mas um pouco nessa ideia de que aquele que abraçou o reino de Deus, abraçou a causa de Cristo, ele não fica apegado às coisas que já passaram, até talvez envolvendo familiares, mas ele está focado em realizar a obra de Deus com a presença de Cristo que é suficiente. É claro que se a família acompanhar, é excelente, é ótimo, é maravilhoso, mas não é impeditivo, né? A família não é condição para que você siga o Senhor Jesus e caminhe para frente. Hebreus 10, 38 nos diz o seguinte: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos dos que retrocedem. O cristão, ele não volta para trás, ele não fala, ah, não, cansei disso. O verdadeiro cristão, ele continua olhando para frente. Ele sabe que ele está com seus olhos firmes na pessoa de Deus. Nós, cristãos, somos da fé para a conservação da alma. Corramos, vamos falar todo mundo junto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se perseveramos com ele também, reinaremos. Olha só, quando é que Jesus vai reinar? No milênio, aqui na terra. Se você é um cristão que tem essas características, você vai ser aquele servo bom e fiel que Jesus vai querer ter do lado, porque já foi aprovado, e fala assim, eu quero reinar com esse tipo de gente, que é fiel, que é leal, que soube abrir mão dos seus confortos e conveniências por amor a mim, que me colocou em primeiro lugar, eu sei que agora, já que foi testado, não vai me deixar agora por outras coisas, e que não vai olhar para trás, não vai se encantar durante um milênio com as coisas e falar, ah, deixa eu tirar uma soneca aqui, relaxar uns 3, 4 anos aqui, para depois voltar e obedecer ao Senhor Jesus. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Ora, vamos ficar em pé, todo mundo lê esse versículo. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. 2 Tessalonicenses 3, 5. Mais uma vez, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Pode se assentar, 2 Tessalonicenses 3, 5. Quem está disposto a, durante essa semana, ter um coração um pouquinho mais perseverante em seguir a Cristo e pagar o preço talvez em uma dessas três áreas? Se você estiver antenado com isso, Deus vai colocar essas situações e você só vai ter que dizer sim ou não. Responder, vou fazer a tua vontade ou não vou. Não precisa inventar nada. Se você acordar de manhã e falar, Deus, hoje eu quero perseverar em te seguir e ficar atento, vai aparecer situações e situações. Aí você vai lembrar. Estou disposto a perseverar na constância de Cristo? Devido ao amor que eu tenho por Deus, que Ele já teve por mim? Talvez você não vai perceber tudo, mas quem está disposto a considerar, a pensar e se alegrar de ser um instrumento nessa semana, talvez até acontecendo exatamente uma dessas três áreas aí, características que nós mencionamos. Quem deseja, levanta a mão. Deus se agrada da perseverança do crente que está afim de pagar esse preço, né? Se não, é um discípulo que não é discípulo. Porque Jesus aqui deixa muito claro, a gente precisa estar consciente para andar e caminhar nesse reino de Cristo. Mas, além de Deus se alegrar, Ele é tão bondoso que Ele retribui com alegria, com tanta coisa, que você tem vontade de continuar nesse caminho e continuar perseverando. Amém? Alguém quer orar? Vim aqui pegar um microfone e, em nosso nome, dizer: Deus, conduza o coração desta igreja para esse amor a Deus e uma constância, que não vai ser uma semana só, mas que vai ser durante toda a nossa vida. Quem aí está com o coração desejoso de pedir perseverança da parte de Deus para nós? Quantos candidatos? Que maravilha. Perseverar na oração pública também, né? Alguém quer? Alguém deseja? Corajoso ou corajosa? Ou não entenderam nada, ou então estão com vergonha. Prefiro pensar na timidez. É, a gente tem tempo até 18h, se alguém se manifestar. Na sexta-feira à noite eu falei para a turminha que estava aí, né, os adolescentes, jovens. Falei, a gente só aprende fazendo. E foi gostoso, porque estavam lá um pouquinho tímidos os adolescentes. Aí eu falei, olha, aproveita, eu já fui adolescente, a gente morre de vergonha, não sabe, as palavras não vêm, faz frase tudo errado, fica com vergonha. Mas Deus se agrada de que a gente exercite, que a gente fale com Ele. E olha, fizeram orações maravilhosas, nem gaguejaram. Então era realmente um outro problema ali. Mas eu quero incentivar, de repente uma criança que está aqui, um adolescente, um jovem, não precisa ter vergonha, a gente está aqui em família. E todos nós já cometemos gafes, Deus não está preocupado com o seu linguajar. Preocupado com o coração, esse desejo. Dona Cida e Samuel. Tem dois, então vem dois agora. Pode vir, Samuel. Então é nesse sentido que a gente exercite isso. E aí Deus vai nos ajudando aí. Vamos deixar as mulheres primeiro, Samuel? Vamos deixar a Dona Cida, depois ela passa o microfone e você ora também. Tá bom? Fica aqui, pode ficar aqui,
Samuel. Bendito Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido o teu nome, Senhor. Pai Santo e Justo, te agradecemos por esses momentos de estarmos aqui na tua presença do Senhor, meu Deus. Te agradecemos, Paizinho, por esses 29 anos, Paizinho, na presença do Senhor, abençoando este bairro, esta cidade e outros bairros, outra cidade, Pai. Nós te agradecemos por isto, Paizinho. Pedimos uma bênção especial para cada membro desta igreja, meu Senhor Deus. Que todos, Paizinho, possam ter uma semana abençoada e o resto de nossas vidas, meu Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Senhor nosso Deus, nós adoramos pelas manhãs que aconteceu. Nós pedimos agora pela vida dessas pessoas e que nós aproveitamos nossos lares, ministrando os pais, abençoa a todos, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos, comendando nossos pecados, sabendo que Deus é o único Salvador e nada me faltará. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. Cadê o Sérgio?